Senhor presidente, Jazanei, minha nobre senadora na presidência, ouvintes da Rádio Senado, as pessoas que veem a TV Senado, meus amigos, senadores, senadoras, a assistência, cidadãos do Brasil inteiro que vem a essa casa, quero cumprimentar na galeria o casal Paula e Bonildo, meus amigos lá de Rondônia, do nosso querido senador Raup, que estão nos visitando aqui, quero abraçá-los. Senhora presidente, eu vou tentar ser sucinto, embora eu quisesse tratar de diversos assuntos e vou só enumerá-los, penso que o tempo nessa questão é meu inimigo, por conta da profundidade, da necessidade de tratar desses temas. Senhora presidente, nós começamos uma nova legislatura e Deus me deu a oportunidade de voltar a essa casa. E vou continuar com a mesma luta, com o mesmo embate que me trouxe para essa casa e que me mantive no mandato. O enfrentamento à violência, o enfrentamento às drogas, o narcotráfico, o enfrentamento ao abuso de criança, à pedofilia, à indignidade cometida contra a família brasileira e contra as crianças. Nós não vivemos no país de Alice, nem no mundo fantástico de Bob. A violência que campeia no país é por conta de a família brasileira ter se afastado das suas responsabilidades, por conta da criação de filhos, ou responsabilidade de criação de filho, debitando, abrindo mão da sua responsabilidade na conta dos políticos e da polícia, que não tem a atribuição de criar filhos nem de educar filhos. Eu penso que há 30 anos, tirando drogados da rua e recuperando pessoas, é importante, é. Mas mais importante do que a UTI é a prevenção. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, criada no governo Fernando Henrique, para poder gestar políticas públicas de prevenção, não cumpriu o seu papel. Pelo contrário, ao deixar o governo, o doutor Fernando Henrique deixou um orçamento de R$ 65,00 para a SENAD. E agora ele alardeia por aí, faz discurso de legalização de drogas. E eu quero tratar desse tema, porque o doutor não conhece o país que ele governou. A Veja traz essa semana a capa dessa revista, Fernandinho Miramar, que eu investiguei na CPI do narcotráfico. Durante toda a investigação, os mandados de prisão, a busca no Paraguai, até a prisão na Colômbia. Continua mandando, continua traficando, fazendo do Brasil o entreposto, os nossos aeroportos e os nossos portos, para distribuir a morte, a desgraça e o choro para o mundo inteiro, de dentro de uma cela. Celular não nasce na parede, laptop não nasce no chão. O salvo-conduto do crime é a autoridade, e há que rever o sistema penitenciário brasileiro. Não tenho tempo para tratar com profundidade, mas temos instrumentos, e eu disse à presidente Dilma. Não basta fazer um plano para acabar com o crack. Como acabar com o crack? Será que vamos acabar? Não, não vamos. O plano a se fazer é chamar a família para dentro, para fazer uma discussão preventiva a partir da família e chamar a sociedade a cumprir a sua responsabilidade. Até porque, senador Paim, o problema do Brasil não é cocaína nem crack. O problema do Brasil é álcool. E fico muito triste, senhora presidente. A violência campeia nesse país. A mortandade bate à porta das famílias, independente da sua classe social. O crack e a cocaína estão nos condomínios. O crack e a cocaína estão no morro. Está também no asfalto. Está na escola. Está na fronteira. Está nos grandes e nos pequenos centros. Há 15 anos atrás vivia essa hipocrisia de debitar na conta dos pobres quando os ricos já cheiravam a cocaína também. E no Brasil é assim, todo problema grave que acontece debita na conta dos pobres para depois trazer os ricos para dentro quando eles já participam de tudo isso. Nós vivemos um drama nesse país. E é duro ver o técnico da seleção brasileira de futebol, que devia ser exemplo para as crianças do Brasil, ele virou garoto propaganda de bebida alcoólica. E nós não falamos nada, ninguém reage a nada. Corre e chuta uma bola na rua e viva Pelé. Viva Pelé, que nunca aceitou ao longo da sua vitoriosa trajetória fazer uma publicidade de bebida alcoólica ou de cigarro. Não cedeu aos números. É preciso que nós criamos um mecanismo. O sujeito que chega à seleção brasileira para nos representar, ele vira logo garoto propaganda de bebida alcoólica. E as crianças acham que para ser ídolo precisa beber. O nosso problema não é cocaína nem crack. Os meninos começam a beber em casa. Aprende com pai e mãe, é na geladeira dele, não é na minha, não é do conselho tutelar. Não é na polícia militar que ele viu, viu em casa. Viu em casa. E aí cobrar da classe política é até uma covardia. Cobrar da polícia é mais covardia ainda. Porque a polícia não foi instituída para criar filho em ninguém. Criar filho é privilégio de pai e mãe. Filho é dádiva de Deus. E nós vivemos dias difíceis, tentando buscar uma maneira de criar um projeto mirabolante que possa resolver de forma definitiva esse problema. Senhora Presidente, nós temos no Brasil uma vocação muito grande para o esporte. Eu, esse final de semana, o Brasil assistiu à chamada luta do século. Anderson Silva, um menino negro de São Paulo, criado pelo avô lá em Curitiba, virou um ídolo do mundo contra Vitor Belfort. Dois campeões ídolos do mundo, dois brasileiros. Eu fui lá. Eu tive a oportunidade. Essa é a luva do Anderson, meu amigo Anderson, o vencedor. Essa é a bandagem do Anderson. E ele usou na mão e me deu a bandagem da mão direita. E o Steven Seagal, um ídolo de Hollywood americano, ficou, fez questão e implorou para o Anderson para ter a bandagem da mão esquerda do Anderson. O que evitou que o Anderson fosse para as drogas? O Vitor Belfort, o nosso querido Paulo Thiago, do BOPE de Brasília, o policial Paulo Thiago, campeão, ídolo americano daqui de Brasília, o nosso querido Vanderlei Silva, os irmãos Nogueira, Minotauro, Minotouro, o nosso querido Lioto, do Pará, inúmeros talentos do Brasil que encantam o mundo, eles se recusam a beber refrigerante. E aí fica, senhores prefeitos, eu quero botar aqui a... Essa foi a camisa do evento. Aqui está um exemplo de dois jovens pais de família que recusaram as drogas, que recusaram a bebida alcoólica e se tornaram campeões e podem ser o exemplo das nossas crianças. Há que se fazer um laboratório e levar o jiu-jitsu para a escola, levar o wrestling para a escola, levar o boxe para a escola. Esses são verdadeiros ídolos campeões. Essa aqui, senhora presidente, foi a camisa que o Anderson vestiu. Essa é a camisa do Anderson. Um ídolo do mundo. Era funcionário do McDonald's. Quando o Vitor era campeão do mundo, o Anderson nem pensava em lutar. Mas nós temos tanta gente boa aqui, o Eric Silva, o Marcelo, o Crocotá, tudo aqui do Brasil. Tudo do Brasil. O nosso campeão, senador Ricardo Ferraço. Jacaré. Tão decantado, amado pela Amazônia. Ele entra fazendo a boca de um jacaré. E sabe o que eu descobri? Jacaré não é da Amazônia. Jacaré de Cariacica, de Nova Rosa da Penha. Os amigos de Jacaré de infância todos morreram na droga em Cariacica, senador. Jacaré se recusou. É o campeão mundial do Strike Force nos Estados Unidos. Venceu na quarta-feira retrasada na defesa do seu título porque recusou as drogas. O que, que os homens públicos têm que fazer? Porque nesse país é bonito o homem público beber. O técnico da seleção brasileira é garoto propaganda de bebida alcoólica. Ontem, numa blitz, Adriano foi pego no Rio. Se recusou a fazer o bafômetro. Ora, isso não pode. É ídolo das crianças. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Como vamos reduzir a violência desse país? O país precisa de uma engrenagem completa e faz parte dela a redução da maioridade penal. Um homem de 17 anos, de 16, que é um homem, estupra, mata, sequestra, que põe uma arma na cabeça de um cidadão trabalhador, um aposentado, e diz, perdeu, vagabundo. E toma o salário dele, se não entra na casa dele, estupra a mulher na frente dele, mata um empresário, que gera 50 empregos, 200 empregos, que põe comida na mesa de famílias, esse homem morre assassinado por um macho de 17 anos. Quando a polícia põe a mão, ele diz, tira a mão de mim que eu sou menor, e eu conheço meu direito, direito é uma ova. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. E a nação precisa se levantar para fazer a redução da maioridade penal. De cada 10 crimes nesse país, 8 é feito por um homem de 17 anos. E eu pedi uma audiência com o ministro da Justiça. Já tem 10 dias. Antes ele me atendia, agora não está me atendendo mais. Não dá retorno. No segundo turno era meu amigo. Eu estou esperando um retorno, pai. Porque eu tenho algumas ideias para passar. Eu tenho 30 anos que tinha drogado da rua. Vossa Excelência conhece a minha instituição. Eu conheço os dois lados do balcão, senhora presidente. Eu conheço os dois lados. Eu tenho 30, minhas filhas criaram, foi criada no braço dos drogados. Minhas filhas nasceram e já estavam na minha casa. É o que eu respiro, é o que eu faço. Nós precisamos. A indignidade do abuso de criança nesse país é uma coisa que não se compara. Os três maiores abusadores do planeta, nós estamos no meio. E em crime de internet, nós somos o maior consumidor de pedofilia do planeta na internet. Nós avançamos com a CPI da pedofilia e essas causas todas me movem. E é com elas que eu vou continuar, lutando o interesse da sociedade, mas eu vou cruzar esse país. E eu queria pedir às pessoas que me ouvem, que me veem na TV Senado, que mande uma sugestão para cá. Eu queria que vocês mandassem um e-mail para a CBF, perguntando quais são os critérios. Porque se uma criança tem que olhar para o técnico da seleção brasileira e achar que ele tem que beber também. Gente, é a seleção do país. O homem agora é garoto propaganda de bebida alcoólica. Isso é uma piada de mau gosto. E nós não podemos reagir a isso. Agora, não basta o senhor Ricardo Teixeira, que fez um contrato da empresa dele com a CBF, um contrato dele com ele. É o presidente de uma empresa com o presidente da CBF. É quem que é? Eu com eu. Parece a música de Milton Nascimento, eu, caçador de mim. E eu pedi ao presidente Sarney que criasse uma comissão para investigar o contrato do senhor Ricardo Teixeira, dele com ele. E essas empresas é que vão decidir o lucro da Copa, certo? E quem vai ficar com o lucro? Quem vai decidir? O diretor das duas empresas. Me pergunte quem é o diretor das duas empresas. Ele é o diretor da CBF e é o diretor da empresa dele. Eu e eu. Engraçado, né? A luz do dia. E ninguém reage a nada. Senhora presidente, só estando na presidência, eu fiz um ofício à mesa. Ao presidente Sarney, que tirasse uma comissão de três senadores para fazer acompanhamento a esse contrato do senhor Ricardo Teixeira com ele mesmo. Eu, caçador de mim, eu e eu. Engraçado. Senhor presidente, daqui, dessa tribuna, ao longo desses 8 anos, eu vou continuar defendendo a mesma causa. Quero, mais uma vez, abraçar o Anderson. Parabéns, Anderson, por não ter se curvado às drogas, à bebida alcoólica, mesmo sendo uma criança criada pelo avô. Pelo bom pai que você é, parabéns ao Vitor. Parabéns ao Paulo Thiago, lá do nosso estado, é o Eric Silva, filho do Nunes. O Marcelo, um monte de talento que nós temos por lá, o Ilha. No nosso estado, senador Ricardo. Aliás, nós temos um evento importante dia 19 no nosso estado, que é o Jungle Fight, que vai ser transmitido para 40 países do mundo pelo ESPN, Sport TV. E Vossa Excelência está convidado para estar lá com a gente. Vossa Excelência vai voltar. Ontem treinei com Popó. Tomei, mas dei muito também. Vossa Excelência precisa lá trocar uns tapas mais nós. Na academia ali, junto com o Paulo Thiago. Parabéns ao Anderson, parabéns ao Brasil por tamanha vitória. Vitória sobre as drogas, sobre o álcool. Vitória sobre madrugadas não dormidas, dorme cedo. Atleta de alto rendimento, dorme cedo. Bebe água, toma refrigerante, não. Nem refrigerante eles querem. Filosofia da luta, os fazem calmos, tranquilos. Um exemplo para o Brasil. Que nasçam mais Anderson Silvas, mais Paulo Thiagos. O nosso ministro Fux, eleito ontem, faixa preta de jiu-jitsu, um casca grossa mesmo, porque sabe tudo no chão. O jiu-jitsu chegou, a luta marcial chegou ao Supremo. Por isso, senhora presidente, eu quero reafirmar meu compromisso com o Brasil, de que vou continuar lutando as mesmas lutas, os mesmos interesses, sem medo, porque medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Vou continuar brigando as mesmas brigas. E sem dúvida alguma o interesse do meu Estado nas obras estruturantes, e concluo dizendo o seguinte: nós vamos brigar para manter o veto do presidente Lula, para que a emenda Ibsen Pinheiro, eleitoreira, irresponsável, indigna e criminosa, que penaliza os Estados produtores, porque royalties não é petróleo. Eles só não explicaram isso para as pessoas. A lei diz que o que está debaixo do subsolo é da nação, é verdade, é de todo mundo, mas o royalties não é o petróleo. O royalties é o que você paga pelo passivo ambiental e pelo passivo social. O meu Estado é degradado, fica um passivo social. E quem vai pagar por isso? Não, mas o senhor Ibsen Pinheiro disse na emenda dele que até isso tem que dividir. Senador Paim, isso é indigno. Olha, eu quero dizer uma coisa, tem uma fazenda produtiva no meu Estado, no norte do Estado, não é isso, senador Ricardo? E a Petrobras descobriu que lá tinha petróleo. Começou a furar, o gás começou a subir. Matou a vegetação. O gado começou a morrer, a Petrobras 250 mil de prejuízo por mês. Ela paga os royalties de 250 mil, porque o cara não planta mais, não tem mais gado. Ela paga os royalties, não é o petróleo, é o prejuízo. Ibis Pinheiro está dizendo assim: eu também quero dividir esses 250 mil do gado do cara que morreu. Isso é brincadeira. Isso é palhaçada. Nós precisamos fazer um enfrentamento disso, e o presidente Lula, do alto da sua coragem, vetou. Senador Ricardo, essa é a nossa grande luta. Porque o nosso Estado, o Estado do Espírito Santo, que é produtor, aprove Deus colocar as bacias lá, de petróleo. E dá o pré-sal lá. E ao Rio de Janeiro. E uma parte para São Paulo. E cabe ao país ter, nos seus representantes, representantes responsáveis, que expliquem para o povo na rua o que é royalties, o que é petróleo, porque o povo não sabe o que é royalties, o que é petróleo. Quando fala dividir os royalties, todo mundo quer. Todo mundo quer. Porque as pessoas pensam que é o mesmo petróleo. Por isso vai ser a nossa briga pelas obras estruturantes do nosso Estado. Lá tem uma discussão sobre o aeroporto que não tem nada a ver com Lula. O TCU parou a obra porque os empresários superfaturaram a obra. O presidente Lula tinha toda a boa vontade de fazer o nosso aeroporto. E nós vamos brigar por ele. A nossa informação segura é que o Exército vai começar a obra e certamente o nosso Estado, pujante como é, já merece ter o seu aeroporto. Muito obrigado, senhora presidente, pela tolerância, pela relevância do assunto, e até porque se a senhora está se comportando muito bem, até porque eu estava sentindo muita saudade de mão santa já aí. E a senhora deixou eu falar um pouquinho mais e eu até fiquei mais confortado. Muito obrigado pela tolerância. Obrigado, Brasil.